Pergunta: porventura, a carne de boi também não é, em essência, um amálgama de vitaminas, proteínas e minerais que procedem diretamente dos vegetais e são assimilados pelo animal, pelo qual deveriam se tornar de maior favorecimento ao homem? Ramatiz: a carne é deficiente de vitaminas, pois o animal não as assimila com tanta precisão como se desejaria. Elas são abundantes nos frutos, legumes, cereais e hortaliças, a verdadeira fonte natural de sua vivência. Acresce ainda que as vitaminas da carne se consomem sob a ação da fervedura ou do assado, agravando-se o seu poder maléfico pela junção de outras substâncias corrosivas, que são fornecidas pelos molhos picantes, pimenta e outros condimentos tóxicos. A prova mais evidente dessas asserções está em que a humanidade terrícola, quanto mais se entrega à alimentação carnívora, principalmente com a facilidade atual da carne enlatada, tanto mais é compelida a consumir maior quantidade de vitaminas artificiais. Qualquer compêndio ou manual de cozinha que trate da qualidade da alimentação explica-vos que a carne magra, por exemplo, contém quase 2/3 de água, 20% de proteína, 5% de gordura e 3% de resíduos e matéria mineral, contendo pouca vitamina A, B e C. As carnes enlatadas ainda são vitaminicamente mais pobres, porque, submetidas a rigoroso processo de fervura industrial, volatizam grande parte dos seus elementos energéticos e, mesmo quanto aos sais minerais, ficam restando pouco sódio e cálcio. O próprio ferro ali encontrado ainda é proveniente dos resíduos de sangue, que ficam retidos e coagulados nos tecidos musculares. No caso da doença do escorbuto, por exemplo, a medicina explica que se trata de uma discrasia hemorrágica, proveniente da falta de ingestão de vegetais ou frutas frescas, culminando em profunda avitaminose. Antes de ser descoberta a carência vitamínica que provocava o escorbuto, os exércitos em campanhas, as caravanas de longo percurso ou os marinheiros que passavam muito tempo no mar, alimentados exclusivamente de carne, se dizimavam abatidos por essa moléstia, que lhes afetava a nutrição pela falta de vitamina C, a qual só é pródiga nos frutos, legumes, cereais, tais como limão, uvas, tomate, repolho cru, cebola ou espinafre. É evidente que se a carne possuísse o teor vitamínico exato e necessário ao organismo humano, o escorbuto não afetaria os carnívoros, mas unicamente os vegetarianos. No entanto, o resultado é diametralmente oposto, pois essa moléstia debela-se justamente quando os doentes são tratados com frutas e vegetais frescos. Pergunta: mas existem raças robustas que se alimentam exclusivamente de carne, como certos povos ou tribos da Ásia, não é verdade? Ramatiz: não há dúvida de que se pode comprovar isso, principalmente entre os povos nômades da Ásia, que passam quase que exclusivamente à carne de carneiro, cabrito ou caça selvagem. No entanto, eles são produtos de um meio agreste, cuja vida é liberta do artificialismo da cozinha das metrópoles. Estão mais próximos da vida selvagem, que exige nutrição mais primitiva, o que é mais uma prova de a alimentação carnívora ser incompatível com um homem altamente civilizado ou de sensibilidade espiritual. É a própria medicina do vosso mundo que, após longas e exaustivas pesquisas à procura dos elementos que produzem a fadiga no organismo humano, firmou as conclusões que aconselham indiretamente ao homem o abandono da carne. Assim é que se comprovou ser a fadiga produzida pelo veneno do corpo e sob três causas distintas. A primeira, como um efeito das modificações químicas que se processam nos músculos. A segunda, consequente dos ácidos minerais e outras substâncias que exaurem o homem e são ingeridos com a própria alimentação. A terceira, consequente dos venenos excretados pelas bactérias proteolíticas, que produzem a putrefação das proteínas não absorvidas pelo cólon intestinal. Ora, a carne não é digerida completamente pelo homem numa porcentagem de 5 a 10%, e se putrefaz acelerando o desenvolvimento da amebíase, colite, irritações ou fístulas, porquanto nesse processo de putrefação dominam o escatol e indol como venenos causadores da fadiga. Os alimentos carnívoros também sofrem grande perda de sua energia vital durante a combustão interna, assim como acentuam a produção de ácidos nocivos e que afetam o equilíbrio bioquímico intestinal, fato do qual resulta a intoxicação de órgãos, tecidos e sangue, com a presença do ácido úrico causador do artritismo. A alimentação vegetariana, portanto, é superior a qualquer regime carnívoro, uma vez que os hidratos de carbono predominam nos vegetais, constituindo-se em uma ótima fonte de energia para o bom funcionamento dos músculos, principalmente com o uso de batatas e cereais, ou frutos doces, como a ameixa, uva, figo, pera, cana-de-açúcar, caqui, melancia e passas.